Oi, galera, sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog do Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e um pouco mais de tudo. Hoje vamos falar com o produtor, diretor e outros 100 subtítulos, Lucas Pacheco. Eu sou o Rod e estou aqui acompanhado dessa bancada maravilhosa que vai se apresentar agora.
Fala, gente, eu sou o Guilherme e já dou minha recomendação, né? Sempre esqueço dessa. É, já dou minha recomendação. Sim?
Sim?
É, só pra deixar o Rod bravo. É, cuidado com as baleias no seu caminho. Né?
Bem
Bom.
poético da sua parte.
Bom, bom. Gente, meu nome é Lucas Pacheco e a minha recomendação são duas. Como diria um sertanejo, quando você quer mais, vá para Goiás. E nada mais nada menos que amor ou falsidade no Netflix. Se vocês não viram, por favor, façam esse trabalho.
É reality.
Reality.
É, ô
Só
Lucas, eu
que.
esqueci que você é goiano, né? Eu tenho um amigo que ele fala uma frase várias vezes que é: errar é humano e persistir no erro é goiano. Já citou essa frase?
Que isso, cara? É, queria dizer que é o começo do podcast.
E aí, galera, meu nome é Marco. E a minha recomendação do dia é que vocês escutem a música Sweet Disposition do The Temper Trap.
Sweet
Caroline.
Disposition.
Pronto,
Ok.
só uma palhinha.
Beleza.
Bom, meu
Quem
nome
canta mesmo? Desculpa, Rod.
é. The Temper Trap.
Ah, tá. Beleza. Eles cantando deve ser legal.
Bom, como eu tinha
Depois eu
dito, meu
tento
nome é
mostrar.
Rod e minha recomendação do dia é The Command S ou Ctrl S, porque hoje eu perdi muita coisa.
Ah, é
Fiquei
mesmo?
muito triste que a SPM decidiu acabar com a luz.
Foi do
Nossa
Neurônio ou
Senhora.
do New Content?
É, do New Content.
Ah, então tá
Nossa,
tudo bem,
foda-se.
sim.
Ah.
Todo carinho dos amigos.
Eu tenho certeza que se eu não tivesse nisso, vocês iam estar cagando e andando. Mas como eu tô, vocês gostam de xingar.
É lógico.
Oh. Bom, o tema de hoje é marketing esportivo e carreira no audiovisual. Como eu tinha dito, hoje a gente está com o Lucas Pacheco, que tem outros 1.000 apelidos criados por nós.
O mestre
O mestre,
Pachas.
Pachas, Pachecas, e entre outros. E eu
Então,
queria que você se introduzisse um pouco, falasse de onde você veio e como é que você foi parar aqui nessa bancada neste dia 18.
cara, então, eu sou um falso goiano, na verdade, que eu nasci no interior de São Paulo, mas fui criado em Goiás, então morei minha vida inteira lá até mudar para São Paulo. É, mudei para São Paulo para fazer SPM e isso foi em 2014, quando comecei a fazer SPM. Me formei em 2017 e comecei a trabalhar com audiovisual lá em Chapadão do Céu, que é o nome da cidade lá em Goiás. E aí tudo começa num delírio, num evento, junto com meu pai, com 14, 15 anos de idade. E aí de lá para cá é história, assim. Então, em 2016, eu começo a trabalhar numa agência de marketing esportivo, que aí eu tenho uma primeira conexão, que aí a gente pode entrar depois falando de estágio e tal, mas aí depois eu vou para marketing esportivo, de fato, produzindo vídeos. E aí, 2017, me formo, 18, começo a dirigir algumas séries, e aí vou caminhando até ter minha produtora agora em 2022. E cá estou, junto com vocês, depois de uma bagunça que fizemos semestre passado no Maratona de Criação.
Uma
E
baguncinha. A
gente vai falar sobre ela daqui a pouco.
falaremos, falaremos. Mas é isso, cara. Minha história ela começa em Goiás, super numa parada mega tipo divertida que eu fiz com meu pai, assim, de dirigir uma parada, de fui entrevistar umas pessoas. E aí eu falei, pô, acho que eu levo jeito para essa parada de publicidade, mas sem fazer ideia do que era publicidade, sem fazer ideia do que, pô, vou para São Paulo fazer o quê? Nunca tinha visto vindo para São Paulo.
Bom, você comentou de publicidade, eu vou até jogar uma pergunta aqui. Na sua época não tinha cinema na SPM.
Não.
Veio em 2018, 19, não lembro. Mas você acha que você teria pulado para cinema ou continuado no marketing se
Cara,
tivesse
assim,
essa
pô, se
opção?
fosse hoje, eu talvez teria feito cinema, assim. É, mas olhando com os olhos de 2014, meu pai queria que eu fosse engenheiro civil.
Essa é
Dificilmente eu ia
complicado.
emplacar cinema com ele.
Complicado, complicado.
Dificilmente.
É que como é que você explica pra Chapadão do Céu
É.
que você tá fazendo cinema? Deve ser complicado. Lá, o máximo que tem é Titanic em 2018, né?
Tem cinema lá,
Então...
Lucas? Cinema físico?
Não, não. O cinema mais próximo fica a 150 km.
Caramba.
Puta merda. Então é literalmente chegou Titanic esse ano.
Não, que isso.
Não, a Barbie
Mas...
chegou, com certeza, pô.
Chegou a boneca, né? Tô zoando, tô zoando.
Só fazer uma perguntinha. É, como é que você acha que o marketing te ajuda hoje em dia no seu audiovisual, assim?
Cara, hoje eu faço muito mais campanha, né? Mesmo sendo eu me vejo como um diretor que pô, fiz muito mais documentários, né? E pô, sou muito mais apaixonado por fazer documentários. Pô, faço muita publicidade. E eu sentei de todos os lados da mesa. Eu fui cliente, eu trabalhei na ASICS por quase um ano, eu fui agência e sou produtora hoje. Então, tipo, eu meio que entendo o que cada um pensa, assim, sabe? E ter estudado publicidade aqui, acho que, puta, me gera muitas conexões e tudo mais, me abre a mente pra caramba, assim. Mas acho que ter feito publicidade me colocou em todas as pontas. Uhum. E me faz pensar, pô, o cliente naquele budget que ele precisa muito salvar e arrebentar e, pô, não tem muito dinheiro, não tem não sei o que lá. Na agência, que tem um criativo e, pô, eu sou, por essência, sou mais criativo do que qualquer outra coisa, então consigo me misturar com os diretores de arte, com os redatores e tudo mais. E eu acho que isso me ajuda bastante. Entender os processos, sabe? Uhum. Acho que isso é uma parada que a gente fala bastante. Hoje todo mundo faz tudo, mas às vezes nem todo mundo tem pelo menos uma noção de tudo, sabe? Uhum. É, eu acho muito foda a gente ser... Pode falar palavrão aqui, né?
Pode, pode. Tá bom. Por favor. Pode.
É, não, porque tipo, a gente fala muito, pô, eu preciso muito ser multidisciplinar, todo mundo faz tudo, ser multitasking e tudo mais, mas você tem que realmente pelo menos ter um domíniozinho básico ali e aí tentar especializar numa parada. Acho que uhum. me ajudou bastante a publicidade nesse sentido.
Bom, essa sua questão aí de contato com o audiovisual, você disse que você começou ali com seu pai em um evento, né? Mas aí depois disso você caminhou direto pra SPM, como é que foi? Você começou a fazer algumas coisas suas, tipo pegar um celular ali e gravar uma formiga?
Pô, celular naquela época, mano, pelo menos o que eu tinha era aqueles pequenininhos, quase um Nokia atualizado.
Windows Phone, né?
Pô, editava num Linux. Mas, cara, ali eu fiz esse evento em 2000, sei lá, não lembro algum ano, mas eu tinha 14 anos. E aí comecei a editar algumas coisas e aí...
Ele tá rachando pra caralho. É que o Afonso, ele passou uma informação privilegiada aqui de Chapadão do Céu.
Ele mostrou e tem... os mascotes de
agora
Chapadão
que
do Céu.
Agora que é isso.
Ah, essas são as emas que são...
É Chapadão ou Itu isso daí?
A ema cara. Gigante de Chapadão.
Porque lá tem muita ema, mano. Tipo, como é ser errado, lá tem o Parque Nacional das Emas em Chapadão do Céu. E aí a galera vai pra lá, a galera que gosta de natureza vai pra lá. E você vê ema na rua, assim, tipo, na rodovia direta.
Pô, agora brisando em Chapadão do Céu, desculpa, outro carro assim já pedi. Você pensou em fazer um doc ali por Chapadão do Céu, ou mesmo um curto, alguma coisa assim pra retomar suas origens, não sei o que tem lá, não sei se tem alguma coisa.
Um road trip nas suas férias.
Tema, pelo menos.
Tem
tema.
Faz documentário sobre aves.
Não, cara, eu já brisei bastante, sim, mas nunca materializei nada muito específico. Hoje eu penso... Tipo, muito mais na raiz do que propriamente Chapadão do Céu. Então, por exemplo, eu quando legal. Saí de Chapadão do Céu, não gostava de sertanejo, tá ligado?
E... faz sentido, né? Não é muito
pô, legal. Eu juro, eu gostava, pô, cresci escutando rock internacional, tal, pop e tudo mais. E aí, vim pra São Paulo e senti falta dessa parada. Pô, tô sentindo falta de alguma coisa. Comecei a escutar um sertanejo, gostei. Olha que loucura. Então, tipo, eu já materializei, tenho projetos escritos com um documentário sobre música sertaneja e tudo mais, com captações pra fazer lá no interior, assim, mas nunca algo específico de Chapadão do Céu, não.
Bom, aí voltando ao assunto.
Nem lembro qual era o assunto.
Tava falando de como é que foi, né? Se já foi pra SPM ou não. Então, fiz esse evento lá com 14 anos, comecei a editar algumas coisas, por lá mesmo, e um cara que tinha uma agência de publicidade lá, putz, só que a agência em Chapadão do Céu, ela faz as coisas de agência, então campanhas e tudo mais, faz carro de som, aquele carro de som que você vê na rua, fazia, tinha um site, tirava fotos de evento,
carro
fazia
de
casamento.
É o carro do amor lá?
Não, tipo carro de propaganda
carro
disso.
Do ovo.
E...
tipo, um caminhão do gás, assim.
Mano, fiz de tudo, e aí ele falou, pô, esse moleque acho que serve pra editar uns vídeos pra gente, eu tinha 15 anos, ganhando 300 por mês. Pô, tava uma delícia. Aí eu falei, ah, vambora, topei, comecei a editar vídeo, aí comecei... Falei que eu tive o primeiro contato com uma câmera melhor, assim, com uma Nikon D90 e tal. Eu falei, caramba, que da hora, não sei o quê. E aí eu fui, pô, trabalhando. E por trabalhar numa agência de publicidade, eu pensei, isso já no meu segundo ano, eu falei, ah, acho que eu vou trabalhar com publicidade. E eu falei, onde que tem boas faculdades de publicidade? Aí famoso, guia do estudante e tudo mais. Pode falar que não, mas pra gente que é de longe, mano.
Estudante é muito bom.
É muito bom. E aí, cara, eu falei, é isso. Aí você crava sempre, SPM USP, né? Porque tem a privada e a partilha pública. E aí fiquei nessa. Só que, mano, eu comecei a ver estrutura, vendo de longe, assim, não pude vir para São Paulo para conhecer a SPM. O vestibular nem fiz aqui, fiz em Campo Grande.
Nossa.
Então, tipo, você fala, cara, eu acho que é lá mesmo, não sei o que e tal. Aí, graças a Deus, isso ajudou a convencer meu pai, um amigo meu de Chapadão. Ele tava vindo para São Paulo fazer cursinho. E aí rolou um match de dois amigos indo para lá, porque eu tinha 17 anos na época, quando eu mudei para cá. Meu pai
Nossa.
tava bem seguro de deixar eu vir, né? Isso é muito louco. Porque daí ele. Eu passei no vestibular, foi em novembro, no outubro, novembro, o resultado saiu no meio de novembro. E aí todos os outros vestibulares, pai, desculpa, eu já não fiz com o mesmo tesão, né? Porque eu já tinha passado, então tinha ainda o de engenharia civil para fazer. E tinha o da.
Putz, pai, infelizmente eu não passei em engenharia civil, né? Vou ter que fazer publicidade.
Bom, era do ITA?
Não, não. Pior que era da Unesp, assim. E, pô, eu tinha ido bem na. Eu fiz um de treineiro e tal, mas enfim. E aí, cara, passei em novembro, meu pai segurou até janeiro pra matrícula, porque ele ficou muito em dúvida. Será que eu deixo esse moleque, o mais velho, ir primeira vez pra São Paulo e tal? Falei, entendeu? E aí, SPM.
Como é que foi sair de Chapadão do Céu, que é uma cidade que eu acho que é minúscula, né?
Sim.
Você tem
Uma
noção
São
de quantos
Paulo.
mil habitantes tem?
Cara, hoje deve ter quase 15. Na época que eu saí de lá,
Ah, é
tinha entre
pequeno.
8 e 10. 8 e 10.
15 é bastante.
Pô.
É.
Ah.
15 pessoas.
Cara,
aqui dentro, 15 é muito.
No começo foi muito doideira, assim, tipo, porque eu lembro quando eu vim para São Paulo, a primeira vez que a gente ficou. Olha a loucura, hoje eu penso, a gente era muito burro. A gente chegou em São Paulo, tipo, a gente veio, não tinha lugar para ficar. Eu ficou no Booking procurando e tudo mais, e eu vim para São Paulo para fazer uma coisa: a matrícula da faculdade e procurar apartamento. Onde que eu fiquei?
No bar.
No Morumbi.
Nossa.
Mano, eu vim para uma coisa: o negócio era na Vila Mariana, o que que eu vim fazer no Morumbi, tá ligado?
Nossa, sei.
E aí, pô, eu lembro de a gente subiu no prédio, entrou no apartamento, eu olhei para fora, assim, né, pela janela, aí vi aquela cidade que não terminava. E é descomunal, assim, descomunal. E aí eu falei, pô, isso é muito doido. E aí você vai começando a sentir. Então, pô, eu lembro que a primeira vez que eu peguei ônibus, eu não sabia. Tipo, o que que eu fazia? Será que eu entro e pago lá dentro? O que que eu tenho que fazer? Tipo, eu não sabia como que era. E aí, depois, isso já no começo, depois comecei a gente comecei a morar aqui perto da. Perto onde eu moro hoje, até ali no Santos Imigrantes, no metrô. E pegar metrô todo dia era uma parada muito maluca. Então, acho que o começo de São Paulo, para mim, acho que foi difícil adaptar com essa loucura. Porque eu vinha de uma cidade que eu fazia tudo a pé, chegava nos lugares em
Conhecia
5, 10
todo
minutos,
mundo.
conhecia todo mundo. Então, eu era muito tímido quando mudei para cá. Hoje em dia, eu já tô mais tranquilo, mas quando mudei, era bem, bem quieto, assim.
Caramba, doideira. Eu tenho uma dúvida da. Fiquei com a Nikon D90 na cabeça, porque também foi a minha primeira abertura para audiovisual. Essa, a D90 era do estúdio que você trabalhava lá em Chapadão?
Sim. Eu juntei o um dinheiro e comprei a câmera deles, assim.
Ah, legal.
E aí eu trouxe ela para São Paulo e eu fui assaltado com 2 meses de São Paulo.
Puta, que merda,
E
que
eu
merda.
perdi minha criança.
Nossa. E é tanta ligação emocional, não sei, é
É,
aquela
você.
Nikonzinha lá, pô.
Foi, mas Nikon D90 foi, pô, uma delícia, assim. Eu lembro muitas fotos boas que eu fiz, comecei a gravar com ela e tal. Mas, pô, 2 meses de São Paulo. E aí eu perdi a minha criança.
Aí você caiu na real de São Paulo.
Aí você vê o que
Cara, foi. Posso falar? Foi a hora que eu falei, mano, é vai ou racha, velho. Porque tinha 2 meses aqui. Você pode largar tudo e voltar pra lá, ninguém vai falar nada. Porque foi um assalto à mão armada e tal, tipo, na
Caramba.
rua, assim. Então, tipo, pô, você pode largar tudo. E eu sozinho, meus pais, eles seguraram bastante a barra. Porque, falei, mano, se eu sou pai, meu filho é assaltado, ele tá 1.000 quilômetros de mim, como é que eu fico, tá ligado? Tipo, pô, vem pra cá, não sei o que e tal. Eles seguraram bastante a barra e eu falei, mano, vambora. E aí eu fiz de limões uma limonada, porque tipo, eu não mexi em Premiere na época, eu não tinha muito domínio de outros softwares e eu me vi obrigado a trabalhar com todos os recursos que a SPM me dava. Que bom, bom também, né? Então, tipo, eu passei a entrar na faculdade às 7h30 da manhã e saí daqui às 11h da noite, hora que fechava. Então, eu fazia todos os trabalhos aqui, fazia tudo aqui. E aí eu aprendi mexer no Premiere, no After Effects, parada toda.
Acho que a gente se identifica um
É, eu
pouco com
acho, né?
isso.
Eu tive um déjà vu.
Como é que foi o Pequeno Pachas entrando na SPM pela primeira vez, assim, quando você deu o primeiro passo e entrou, você viu esse lugar aqui. Como é que foi isso? Tipo, essa sensação de, pô, não estou mais na escola, agora eu estou na faculdade.
Puta, acho que eu não consigo materializar, não lembrar, assim, né? Eu lembro de entrando na sala, assim, e eu falando, cara, essa galera se conhece, tá ligado? Tipo, a tua galera aqui tem vários que são conhecidos de colégio, outras coisas assim. Eu entrei aqui e falei, mano, eu não conheço ninguém. Eu sentei lá no fundo da sala, quietinho, Fiquei na minha primeira semana. Aí eu tinha a câmera para mim sempre foi um meio de socializar. Então, pô, essa primeira semana que tem as coisas de bicho ali na quadra e tal, peguei câmera, saí tirando foto, aí
Porra,
soltava
da
no grupo
hora.
da sala e tal. E aí eu comecei a socializar com a galera. Mas foi o comecinho assim, eu lembro, pô, quem que é essa galera? Como é que é? E o que eu falei, eu era tímido, mano. Então, super quietinho na minha.
Bom, a gente tá falando de SPM aqui, a gente vai ter que puxar um pouco do nosso saco aqui. Como é que foi sua experiência no famosíssimo Arenas SPM?
Cara, foi uma escola de vida, assim, tipo, profissional e pessoal mesmo pra mim. Porque, de novo, eu era uma pessoa que não tinha amigos aqui em São Paulo, não conhecia ninguém em São Paulo, não tinha família. Então, eu falo que o Arenas foi minha primeira família de fato aqui, assim. Eu entrei no Arenas no segundo semestre já, prestei TV no primeiro, não entrei, graças a Deus. com todo
Eita
carinho, meus amigos.
caralho,
Brincadeira.
todo carinho. A Helena, que é quem a gente gosta,
É,
eu.
e o Pietro.
Mas, cara, tipo, eu acho que por isso, porque o Arenas me deu uma visão diferente do que eu acho que me ajudou bastante. Porque me deu uma família zona mesmo, Du, Renata, Mari, que era a pessoa de redação na época, o próprio Jeff, que era do Neurone e tudo mais. Enfim, o Bedran, era uma família para mim, assim, e eu ficava. E aí, isso transferiu para Arenas. Então, Arenas era lá no Castelinho. Eu chegava no Castelinho depois da aula, sei lá, 1 hora da tarde, e saía de lá, 11h30
11 horas
da
da
noite.
noite.
Mano, às vezes segurança eu ficava, falava, mano, eu vou ficar um pouco mais tarde hoje. Pegava uns vídeos para editar lá. Então, o Arenas para mim ele foi super rico, porque me deu essa experiência, assim, e foi um lugar que me deram muita abertura para aprender, né? Então, quando eu entrei, não tinha uma área de videomaker propriamente montada, assim. Então, a gente começou a estruturar naquela época as coisas e tal. Então, eu aprendi bastante, assim, muito na marra, e eu acho que a gente tem muito disso mesmo, assim, dessa nossa geração e tal. Eu não vejo tão distante, tão mais velho que vocês, de aprender as coisas, né? Eu acho que isso que é legal.
É que ele contando a história, eu penso na visão dele, ele chegando e em vez de ter os MacBook, tem, sei lá, um Macintosh aqui, tá ligado? Uma TV de
Tem uma
tubo.
máquina de datilografia.
Aqui tem um microfone do Faustão, em vez disso daqui.
Cara, mas não,
Entendeu?
tinha um Mac, tinha uma câmerazinha e tal, mas é isso, tipo, não tinha ninguém para me passar muitas coisas, porque é uma área que não tava clara, assim,
Sim.
informada. A pessoa que tava antes, ela foi para direção de arte, e aí era uma área que fazia muito mais cobertura de evento ali e tudo mais. E aí que, pô, passou o primeiro semestre, no segundo a gente fez um vídeo de lançamento de campanha, né? Então era um videozinho legal. Chegou a ganhar um prêmio no Intercom também, tanto São Paulo quanto nacional, então foi super legal, assim, Arenas pra mim
Caramba, maneiro.
foi super rico.
E aí?
Tanto que 2022 Pacheco voltou.
É.
Não sei se eu pulei muita coisa.
Não, só um pouquinho. A gente vai entrar nesse tópico ainda. Ainda vamos. Mas. Aí depois disso daí, você foi pro seu estágio. Como é que foi? A agência aí de
Sim, eu
esportiva?
fiz 1 ano e meio de Arenas, né? Entrei em metade de 14, saí no final de 2015. E eu não tava muito a fim de sair. A gente que, pô, faz Arenas tem essa parada, né? Se apega bastante ao lugar, às pessoas e tal, e tenta prolongar o máximo que pode.
Sim,
Então, no final do.
teoricamente não é pra eu estar no Miguel, não.
Exato, e você
Teoricamente não
também.
era pra ninguém, tá? Já.
É, a gente
Já
já
bateu
bateu o
a
horário ali,
meta
mas.
aqui,
Mas
mas tamo
continua.
aí.
Você vai, e aí, por exemplo, você mudou de área.
É, sim.
Eu tava pronto, a ponto de fazer isso já. Porque a minha ideia era falar, mano, acho que vou fazer direção de arte, mano. Eu já tinha falado pro Du, falar, semestre que vem, terminou o ano, eu volto. Eu venho, e aí eu trabalho em direção de arte. Já tinha uma. Hoje minha sócia já tava trabalhando ali já no Arenas, entrou no finalzinho do ano já para pegar para 2016. Falei, mano, eu volto com direção de arte. E aí, ao mesmo tempo, você vira no ano, a SPM te dá essa virada de chave também. Pô, você vai pra noite, é massa fazer um estágio e tal, começar alguma coisa. E aí eu falei, velho, sabe o que eu quero fazer, mano? Eu tava vendo dificuldade de trabalhar em produtoras, de ter esse contato. E falei, velho, eu vou pra marketing, mano. E aí ninguém entendeu. E aí.
Também estou confuso.
Sim, eu fui trabalhando. Aí eu peguei e fui ser estagiário de marketing na ASICS. Pintou a proposta, ninguém entendeu. Nem os caras que estavam me entrevistando entendeu por que que eu tava fazendo aquilo, tá ligado? E aí eu virei para eles e falei, tipo, o cara fez uma pergunta para mim, eu lembro na entrevista. Ele falou: tá, você é videomaker hoje, super criativo. O que que você quer fazer aqui, tá ligado? Tipo, você vai trabalhar com planilha, com sistema, com nota fiscal, com campanha de marketing e tudo mais. O que que você quer fazer? Aí eu falei, mano. Aí foi super claro. Eu falei, não acho que isso aqui vai ser, tipo, a minha carreira, tá ligado? Falei, mas eu quero muito sentar do outro lado da mesa. Eu quero saber o que passa na cabeça de quem paga a conta, assim, tipo, o que vocês pensam. E quero aprender sobre isso. E aí foi, tipo, eu lembro que falei isso, mas algumas coisas que eu não vou lembrar. Mas isso ficou muito na minha cabeça. Pô, eu quero muito aprender o que vocês fazem.
Você acha que foi essa frase que você falou que convenceu os caras?
Espero que sim. É. Porque é o que eu lembro.
Pô, então tá aí um tutorial de como você passar na ASICS.
E
deve,
e...
ser, deve também servir pra Mizuno, porque eu não sei qual que é qual. Até hoje, pra mim, é
que
tudo igual.
Isso. É muito diferente.
Pra mim é tudo igual os tênis.
Mas eu não vou falar nem bem nem mal de nenhuma, porque eu trabalho para tantas hoje.
É verdade, mas... a gente não pode colocar ele nessa.
Não, mas é... E aí, cara, foi isso. E eu comecei a trabalhar na ASICS e eu nunca tinha me imaginado trampando em esporte. Porque, de novo, o menino que veio para São Paulo, eu pensei, pô, vou fazer publicidade. E o zero tinha a dimensão das coisas. Vou fazer publicidade, eu volto para o interior, tipo São José do Rio Preto, sabe? Ribeirão Preto, cidades que são grandes do interior. E vou trabalhar por lá, assim, tipo, faço casamento, faço evento, faço alguma coisa. Mas, tipo, não tinha dimensão. Deu 6 meses, fiz arenas e falei, acho que não volto jamais para o interior, vai ser aqui mesmo. E aí me deu, pô, aí veio o aí o esporte vem aí, vem com a ASICS. Aí eu falei, pô, legal, bacana, super divertido. É, eu me cansei dessa rotina de marketing e tudo mais. Eu sou uma pessoa que tem, tipo, pô, eu odeio rotina, eu odeio ter que acordar cedo e tudo mais, enfim. E eles perceberam isso em algum momento também. E aí chegou uma hora que a relação já também não estava tão legal. Tipo, eu já estava muito cansado daquilo e eu estava muito afim de sair, buscando outras coisas. Aí eu pensei, pô, me pintou uma vaga de edição de vídeo numa agência de marketing esportivo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar e de voltar para o mercado de audiovisual.
Qual que era a agência?
Grupo LX.
Ah, tá. Bom, eu acho que todo mundo que vem do interior tem um apego à cidade e acha que consegue trabalhar lá, mas eu acho que depois de um tempo cai na real.
Eu não tenho um apego à minha, você é honesto.
Eu tenho um apego a São Bernardo, mas...
O Gui é o maior hater de São José dos Campos que eu conheço.
Eu tinha uma esperança até o terceiro do médio que o Veracruz voltasse, mas acho que não vai voltar. Então eu vou continuar aqui por São Paulo mesmo. Bom, próxima pergunta. O que você achou da classificação do São Paulo? Mentira.
Tô me esperando a resposta.
Justa. Foi justa.
Bom, neutro. Tudo bem.
Na bola foi justa.
Não vamos entrar tão a fundo nisso, mas vamos falar sobre seus cases. Você trabalhou com vários times.
Sim.
Vários atletas. Conta aí um pouco da sua experiência com São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro. Copa do Mundo, corrida, Marcel, sei lá.
Cara, então, 2018 eu comecei, assim, entrei nessa agência em 16, final de 16, 17 e tudo mais, em 18 a gente começou a produzir alguns conteúdos e tudo mais. Então, pô, de 2018 até hoje já são quase 6 anos, né?
Uhum.
Puta, fiz trampos pro Marcelo, que era do Real Madrid, hoje tá no Fluminense, William, que foi Chelsea, Corinthians e agora tá no... Puta, tá no... Fulham, e aí acho que ele vai pra... Tá querendo ir pra Arábia, pelo que eu fiquei sabendo.
Todo mundo quer ir pra Arábia. Até eu quero ir pra Arábia. Você viu o salário?
Eu tô muito afim, inclusive. Vamos fazer vídeo na Arábia, por favor. E aí, puta, eu trabalhei com o Bruno, o Soares, cheguei a fazer editar alguns vídeos pro Neymar também. E aí, times dos mais variados. Trabalhei com Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo, Grêmio, Internacional... cara, e aí vai embora, assim. E foi super maneiro, pra mim tem sido muito interessante, assim, trabalhar com todos esses cases e tudo mais. Uns nessa antiga agência, e outros hoje na minha produtora.
Inclusive, explica um pouquinho da Caos aí pro pessoal entender também. Da onde surgiu.
Caos é a produtora.
Caos é a minha produtora. Cara, Caos. Caos ela vem num momento, tipo, eu trabalhei nessa agência de marketing esportivo por 5 anos, quase 5 anos, 4 anos e meio, sei lá. E chegou um momento que eu tava muito insatisfeito, me sentia muito estagnado, a gente entra numa zona de conforto também, e acho que eu nunca tinha pensado em ser dono de negócio, assim, eu falo isso pra geral, assim, ser dono da sua parada é muito doido, e eu nunca tinha materializado a minha ideia, tipo, materializado essa ideia, então ela surge nesse momento que eu tava um pouco insatisfeito do lugar e de como a profissão estava seguindo, meus trampos estavam seguindo ali dentro. E aí, cara, eu estava do lado de duas pessoas que são os meus melhores amigos e que eu já me identificava Marília, que é uma das minhas sócias, e a gente já começou a trabalhar aqui na SPM, e o Natan, que é meu outro sócio, que eu trouxe ele de Minas Gerais para trabalhar em São Paulo, e a gente, pô, se conectou demais, assim. Então, hoje a gente divide casa e tudo. Então, a Cal surge nesse momento, que a gente tava os três meio insatisfeitos, e a gente, pô, cara, a gente faz trabalha tão bem junto, viu uma parada junto, e eu sempre tive muita, pô, muita dúvida dessa parada de ser independente, assim, no sentido de, frila, o cara tem que ser super cuidadoso, porque pode ser que não pinte um trampo, pode ser que, né, que você fique sem dinheiro para uma parada, porque, sei lá, esse mês não caiu, então você tem que ser super planejado. Sempre tinha um pouco dessa incerteza, porque quando você tá numa empresa, todo mês tá pingando bonitinho para você, pode ter trabalho para a empresa ou não, tá caindo. E quando eu não tava, eu falei, mano, como é que vai ser essa parada? E com eles eu não tive essa dúvida, tá ligado? Para mim foi muito natural, assim, falou, mano, vamos fazer uma coisa nossa, e a gente foi, e quando viu, mano, aí a gente não começou a trabalhar, as coisas foram acontecendo, um amigo nosso, que hoje tá na Adidas, ele falou, mano, tem um trampo, e acho que é a cara de vocês, a identidade de vocês, e aí a gente fez trampo pra Adidas, e dali pra frente as coisas caminharam pra caramba, assim.
Qual que foi o primeiro trampo?
Cara, foi um de corrida, velho.
Tipo essas maratonas que você faz, hein?
Não, foi, era uma parada muito mais conceitual de um tênis, e era uma série de vídeos e tudo mais, assim.
E aí vocês foram criando um laço com a Adidas mesmo, né?
Sim, o cara, ele tava na agência que atendia a Adidas, hoje ele tá na Adidas, e a gente criou um laço com essa agência que atende a Adidas.
Oi, Siri.
E, cara, hoje já são mais de 100 vídeos produzidos pra Adidas, mais de 25 campanhas, enfim, hoje.
Caramba.
Que pariu, hein?
É, a gente se conheceu naquela era da Adidas também.
Da Copa do Mundo. Copa do Mundo.
É verdade.
Um dos...
Que fomos convidados pelo Pacheco.
É. Graças a Deus, muito obrigado, Luísa, que você não acordou. Obrigado por não acordar.
É, isso foi super legal, né? Final do ano passado pra Copa do Mundo.
Foi divertido. Foi da hora pra caramba, velho. E você nunca pensou em chegar na ASICS e falar, ô, vocês não querem um vídeo aí?
Cara,
agora ser você que tá ali, ó.
Cara, pior que não, sendo muito sincero, não. Assim, tem o gerente de marketing lá, um mega amigo meu, amigo meu. Mas eu acho que as coisas vão acontecendo, assim, da maneira que ela tem que acontecer, sabe? Hoje a gente tem um contato muito próximo com a Adidas e com a Umbro. Enfim, fazendo muito trampo pros dois, assim. Mas ASICS não, eu acho que... A gente vai se entendendo, assim.
Eu acho que você teria o mesmo feeling que o Fenômeno teve quando comprou o Cruzeiro, né?
Pô, é muito diferente.
As referências.
O Ronaldo botou...
É que um dia você tá sendo demitido milhões. E outro dia você tá comprando. Quem não, te demitiu?
Não foi demitido. Vamos dar nome aos... Não, mas seria maneiro, assim. Eu tenho muito carinho pela galera que estava lá. Hoje são umas duas pessoas que da minha época estavam lá até hoje.
Paja, você já falou também que, tipo, você produz vídeos pro esporte, assim, mas que você também já teve vontade de fazer documentário. Você tem essa vontade, assim.
Sim.
Que tipo de documentário você gostaria de fazer?
Cara, eu gosto de... Puta, vai só muito clichê, mas eu gosto de contar história, mano. E não me interessa a história muito, não. Tipo, eu já tenho... dirigidos, assim, acho que uns 8 documentários. Todos estão relacionados a esporte de alguma forma, tá ligado? Então é desde jogador, ou pessoas que tentaram ser jogador, ou atleta de, sei lá, tem um de tênis, né? Tem, enfim, tem variados, assim. Mas eu tenho vontade muito, assim, desde a época da faculdade, dessa parada de música sertaneja. É um projeto que eu guardei com muito carinho e ainda vou fazer, assim, porque eu acho que essa parada de ser raiz, assim, né? De ser de quem você é, sabe? Você tem, geralmente a gente tem essa busca, né? De querer contar um pouco da gente e traduzir um pouco de nós no nosso material. E acho que a gente sempre traduz, mas acho que seria o mais claro, assim. Ano passado eu rodei um doc que era uma sériezinha que passava pelo Brasil todo, né? Então a gente fez São Paulo, fez Rio, fez Porto Alegre, fez Salvador, fez Manaus e fez Goiânia. E, pô, Goiânia pra mim foi uma delícia, assim. Me senti em casa, porque... Aí eu pude, sei lá, a gente visitou fazendas, gravou no meio de bois e tudo mais, do gado e tal, soja, não sei o que, aquela parada toda. E pra mim foi uma parada muito divertida, como se eu tivesse de fato em casa gravando.
Sim, da hora. E você já comentou comigo várias vezes que você é fã de reality show.
Sou.
Você faria um?
Você fez um, eu acho que você fez.
Cara, já fiz um.
Já?
Já fiz um. Eu tenho um reality que foi transmitido pela ESPN em 2020.
Ah, é verdade, você comentou, é verdade.
Eu fiz um, tem... E... Ah, é uma delícia fazer reality show.
Mas você faria um como participante, assim? Mano, entraria num BBB da vida?
Eu acho que... como é que
essa
é?
Pergunta é polêmica, né, mano? Porque eu acho que, assim, sendo muito sincero, estando ao lado de quem edita, eu só faria se fosse um BBB e olha lá, mano. Porque eu tenho muito medo do que o editor é capaz de fazer.
É verdade.
Nem aquele do ex lá, você não esqueceu o nome.
Jamais. Mano, porque assim, eu quando, sei lá, a gente fez um reality show em 2020, foi meu primeiro reality, já tinha feito algumas coisas, mas foi uma primeira experiência com reality. E aí, cara, você tem, foi um reality todo editado. E você tem, sei lá, horas e horas, e você precisa traduzir em 30 minutos uma parada. Velho, você vai contar só o que é o mais interessante, às vezes o que é mais interessante pra você. E do jeito que você acha interessante, tá ligado?
Sim.
Então, tipo, eu acho que só o BBB por ser 100% ao vivo. E nem a Fazenda, porque a Fazenda às vezes não é 100% ao vivo. Eu só faria se fosse um BBB. Mas com muito receio, assim.
Mas 100% ao vivo no... pagando lá,
não,
no
mas
negócio,
aí você,
né,
tem que ter uma equipe boa.
Ah, tá.
Que vai, ah, sai um corte X zoado, aí você... Bom, tá. É o jeito.
É. Bom, você poderia entrar na cota Goiânia do BBB, né? Ele sempre...
Pô, mas me faltaria o sotaque.
O chapéu. É, não, você ia ter que...
Nossa, eu teria que...
É, pegar o
chapéu. A persona, né?
Vocês ficaram sabendo. Vocês viram aquela... A nova... É um novo reality que eu acho que... Eu não sei onde tem, se é no Prime ou não, mas é a Casa das Milfs.
Quê?
Vocês ficaram sabendo desse aí? Cara...
Afonso, você conhece?
Você conhece Casa das Milfs, Afonso?
Se ele conhecesse, ele não ia se comprometer.
Cara,
a esposa dele escuta o podcast.
Tem que... cara, são 10 mães e 10 caras vão pra uma casa. E assim, tipo, os caras tudo sabendo, tipo, ah, vai ter umas milfs, né? Vai ter umas mulheres mais velhas. E as milfs, tipo, vai ter uns novinhos, tá ligado? Só que quando eles tiram e baixam as cortinas, eles descobrem que... cada moleque ali e cada mãe é mãe de um dos moleques.
Caralho, que genial.
Caralho!
Então são os filhos e mães na mesma casa. Só que assim, começa a ter treta. Hein? Porque as mães começam a querer ficar com o filho dos outros, tá ligado? Tipo, com o filho das outras mães. E tipo, tem uns moleques que começam, porra, quero pegar tua mãe. E é tipo um reality show de tipo 10 caras querendo ficar com a mãe dos outros caras e 10 mães querendo ficar com o filho das outras mães.
Caralho.
Ai, ai. Vocês participariam desse?
Só mãe, não.
Ai, cara.
Brincadeira.
Eu vou ter que cortar.
Não, mas é muito comédia.
Isso daqui eu acho que já é demais.
É a Casa das Milfs, vejam. Enfim, quero ver, mano. Deve ser muito
engraçado. Não, é cultura e entretenimento.
Sim. Mas você é o rei de descobrir reality esquisito. Aquele dia que você tava me contando, o dos furry lá, aquele lá eu fiquei abismado. Puta que pariu.
Mano, mas tem reality muito bom.
Calma, quem descobriu do furry?
Não, ele
o
me
Pacheco
mostrou
ou
um...
o Marco?
Não, o Pacheco, ele me mostrou Pacheco? Um, que é uns caras que, tipo, é, que eles se maqueiam de furry, não é fantasia, eles realmente se maqueiam e eles saem em encontros. É. E é tipo uns bichos esquisitíssimos.
Sex Beasts. Bichos no Netflix.
Mano, é literalmente... Afonso, procura aí, só
procura a Casa das Milfs aí também, Afonso.
Aí ele já não pode se comprometer. Mas, mano, e os caras saem nos encontros, nos bares... que é muito esquisito. Eu assisti um episódio daquilo e eu acho que foi a uma hora mais longa da minha vida.
Cara, você precisa de 2 episódios pra achar 100% bizarro e dar muita risada.
É que eu acho que ele seria melhor assistindo em grupo.
Sim,
tá ligado?
Com certeza.
Por favor, vamos ver Casa das Milfs.
Cara, mas ó, esse que eu falei no começo do podcast, Amor ou Falsidade, mano, vale muito. Porque é simplesmente um reality feito pra dar... da merda.
Mansão das Milfs, aí, ó.
Veio de trailer, mano.
É um trailer.
Meu Deus do céu.
A gente vai ficar quieto vendo o trailer no podcast.
Esse vai ser cortado? Caraca,
mano. Dá pra pôr
som?
Depende.
Você tem que fazer um insert, Rod, do
trailer. Você vai ter que fazer
um
insert no trailer.
É. Tem as mães abrindo a porta aqui e aí elas descobrem... tem cara de Discovery Home and Hell.
Olha, dá. Legal.
Pera aí.
Interessante.
Volta aí pra gente ouvir agora que...
Nossa,
estamos...
A gente vai ouvir no meio do podcast mesmo, né?
Ah, interativo.
Tá bom.
Interativo.
Oh, tem um que eu gosto muito. Eu não sou tão fã de reality, mas eu vi esse que era Below Deck. Aí tem vários lugares. É, tipo, no Mediterrâneo. O caralho é uma galera num super yacht. Eles trabalham no super yacht.
Bom.
E eles, tipo, tentam se matar o tempo inteiro, porque eles ficam enfurnados no lugarzinho.
Parece o...
Esse deve ser da hora, mano.
Não tem um filme que é os caras no yacht lá e tem um cara que morre?
Tem o Triângulo da Tristeza.
Triângulo da Tristeza. Tá, mano, mas é uma grande mistura, Triângulo da Tristeza. Se você ver...
Ó, vamos
Babilônia,
só ver isso.
Eu não vi Babilônia.
Babilônia é bom.
mulheres mais novas. Tem uma libido.
Será que a gente toma copyright?
Tem uma libido extremamente alta, pra quem não escutou.
Meninas, onde estão os homens aqui? Eu sou fogosa, que eu posso ensinar muita coisa.
A tradução é melhor.
Eu sou fogosa.
Dublado é complicado,
espera
velho.
Espera aí.
Lá vamos nós. Eu não esperava isso.
Mansão das Mil. É, vai ter que fazer um insert, né? Senão não vai fazer sentido. É. O telespectador tem que ver isso.
Meu Deus.
É que fica a recomendação aí.
Cara, muito fica. Bom, mas esse do Amor ou Falsidade é simplesmente, mano, casais que se dividem em casas, eles vão para as casas que tem vários solteiros, e aí...
Ah, é o ele... que mistura tudo, não é, que você me falou?
E aí eles vão viver e tal, e aí, sei lá, tem uma situação, sei lá, estão duas pessoas conversando. A produção simplesmente pega aquilo lá, coloca um dublê no lugar do solteiro, ele se... e aí, do casal, e aí as duas pessoas se pegam e eles metem um deepfake na pessoa. Então parece que é o seu casal que tá beijando outra pessoa, e você vai ver isso num telão, e você tem que falar se é verdade ou mentira.
Caralho.
Que? Aqui a gente tem o...
Isso. É sobre isso.
Caralho.
Aqui a gente tem os vídeos.
Ele tem que pagar pelo que fez com a única coisa que ele realmente ama.
O YouTube tá ligado.
Agora eu posso estar ligado.
Ah, entendi, gente. Entendi. O Big Ed tava cantando aqui no meu ouvido. A gente tem o trailer 1 do Amor e Falsidade aqui.
Pois é...
É brasileiro esse? Não,
não é espanhol.
Ah,
mano, é maravilhoso. Eu tô no terceiro episódio e já tô recomendando.
Eles buscam a verdade, sem lembrar que às vezes, pra encontrá-la, devem enfrentar as mentiras. Na Sala Branca, eles vão ver vídeos de seus parceiros convivendo com pessoas solteiras. Mas será que são eles? Pela primeira vez, a tecnologia deepfake vai ser usada.
Como?
Um software avançado vai capturar seus movimentos, características e gestos. E vai criar réplicas exatas dos protagonistas.
Olha isso aí, mano.
Nossa, mano.
O grau de conhecimento entre os casais vai ser testado mais do que nunca. Porque o deepfake é quase imbatível.
Meu Deus do céu.
Oxi.
Caramba, mas o cara anima. Nossa, deve ser treta fazer.
Deve ser bem treta mesmo, velho.
Sim.
E a questão ética nesse negócio aí também.
É.
Aí, complicado.
É um contrato bem com muitas
Mas
causas,
dá pra ver que é um jeepzinho.
Mano, só que naquela situação ali, você nervoso.
Você nervoso, porra.
E ó, distância da tela também.
Sim.
Mas eles chegam sabendo que existe esse deepfake, não?
Não, eles chegam sem saber e descobrem no final do primeiro episódio. Aí, tipo, só que assim, eles passam vários vídeos. E aí tá lá o cara pegando a mina, tá não sei o quê. E as minas tal. E aí, mano, no final... Isso rolando, passou pra pessoa, pro casal. E aí a pessoa, mano, terminou meu relacionamento, já era, acabou. E aí, no final da parada, a mina fala, então, pode ser que seja verdade
Nossa,
ou mentira.
Que fila da... Nossa, mano, mas isso é brincar com merda. Ansiedade, caralho. Velho.
É doideira, é um negócio muito louco. É
Nossa.
Muito.
Adorei a volta que isso aqui deu.
É, a gente foi parar em tava... uns reality, mas foi muito bom.
Caramba.
Bom, vamos voltar um pouquinho ao assunto. E agora a gente vai comentar sobre algo que vai demandar um pouco do nosso tempo.
Fala aí.
Maratona de criação.
O que é a maratona
de criação? O que é a maratona de criação?
Vou explicar pra quem tá escutando.
Explica aí, então.
Vai lá.
Eu?
Sim.
Vamos lá. Não esperava que fosse acontecer.
Que...
Bom, a maratona de criação é um evento que acontece uma vez por ano, promovido pelo Arenas, em que a galera da faculdade tem um briefing, geralmente a galera de primeiro e segundo semestre, tem um briefing, eles têm que resolver esse briefing em uma madrugada, 12 horas, E semestre passado a gente foi responsável por cobrir esse evento. 12 horas na madrugada inteira, fora as muitas outras horas que a gente passou planejando e pós-produzindo o negócio.
E buscando baterias.
E buscando baterias e
a
caçando
bateria
baterias,
de 3 horas.
Caçando mochilas.
3 horas?
Quanto
20
tempo?
Dias ali que a gente...
Eu passei o final de semana meio intenso, mas depois eu tô ficando...
Graças a Deus eu fui dar uma de blogueiro e fui tirar uma foto
bem,
dos
muito
equipamentos
obrigado, muito
todos organizados. Eu lembrei disso.
Isso é super importante. Primeira regra da assistente de câmera: tira foto dos equipamentos da locadora.
Isso aí, vamos
ISO 12000, lembrei agora também.
2008.
Também acontece.
Acho que a gente não precisa comentar mais.
A gente já comentou muito sobre isso,
mas
tudo bem.
Mas vamos lá. Da onde você caiu nesse mundo aí da maratona? Conta antes e como você caiu na maratona de 2022, 2023.
Cara, maratona de criação. Meu primeiro ano em 2014 era produzido pelo Nisso. A parte de audiovisual, né? A cobertura. E, pô, puta trampa do pessoal do Nisso, assim. Os caras captavam e soltavam no dia com entrevista
Nossa.
E tal. Era um negócio muito louco, assim. E aí, super maneiro o trampo e tal. Só que, cara, assim, a gente dentro do Arenas, como videomaker, tinha poucas coisas. E aí em 2015 eu sugeri, falei, mano, vamos. Dá pra gente fazer nós mesmos aqui. E aí montei um time super legal pra fazer. E a gente tá, sei lá, em 10
Provou a
pessoas.
ideia com a Renata, ela com certeza adorou.
Sim, e cara, aí fizemos e foi super maneiro, assim, produzi muito conteúdo legal, entrevistas super engraçadas e tudo mais. O After Movie ficou super bonito também. E aí fizemos o 2015. Aí 2016 eu já não no Arenas mais. Ainda assim, participei junto com o menino que estava comandando a área na época. E para mim também foi super legal. E já depois disso eu já não participei mais, assim, mas caí. Maratona foi nesse sentido, caí. Fiz 14, 15, 16, esses 3 anos. E aí surge 2023, assim. E conversando com a Renata. Renata, ela solta de bobeirinha, assim, soltou um verde. Se você comprar, comprou. E,
Ela é
cara,
profissional nisso.
ela é muito. Ela é
e ela
esperta.
joga sem você perceber, assim, tipo, pá.
E, cara, mas assim, foi super natural. Ela soltou, eu pensei, mano. E assim. Eu adoro estar nesse ambiente acadêmico, assim, adoro estar com os alunos e tudo mais. E desde que eu me formei, sempre volto. Já dei várias palestras aqui na SPM, workshops e tudo mais, então adoro estar aqui. E eu falei, mano, pode ser uma parada massa, assim. Acho que é uma galera muito nova, no sentido de, pô, que tá querendo aprender. E tinha uma parada que não tinha na minha época, que era a galera de cinema. Então, que já tinha um pouco mais de conhecimento dos equipamentos, do meio e tal, teria um pouco mais de, pô, ideia para planejar e tudo mais. Eu falei, mano, vamos. Na hora eu falei pra ela, vambora. E aí caí aqui nessa loucura com vocês. E pra mim foi super legal. E tem uma outra parada também que eu achei que pra mim foi interessante de poder somar, assim. O Arenas ficou muito tempo sem ter a maratona presencialmente. E rola esse gapzão de coberturas, né? Então, vocês provavelmente não tinham uma referência de cobertura próxima a vocês pra alguém passar pra vocês. E acho que poder voltar também tem um pouco disso, sabe? Tipo, de trazer algo que a gente fazia muito tempo atrás e com aquele mesmo gostinho, com aquela mesma paixão,
Sim.
para criar um pouco disso também e reviver essa parada, tá ligado?
Que você achou
Da hora.
de.
Bonito pra caramba.
Mas.
Você obviamente trabalha com profissionais o tempo inteiro. Como é que foi, tipo, dirigir uma equipe
De
de.
pirocas.
É, de gente que tá
De gente que é
literalmente.
piroca
Como
da
é que mexe
cabeça.
nessa câmera aqui?
Cara, é que eu falei, eu gosto muito do ambiente assim, acadêmico e tal, e acho que o mais importante, a gente sempre fala isso, é querer fazer e ter vontade mesmo e tudo mais, e pô, se desafiar, tá ligado? Então tinha gente que não sabia mexer em câmera mesmo. E tudo bem, sabe? E acho que para mim isso foi maneiro. De gente que queria fazer mesmo uma parada, tá ligado? E então, a única diferença, que eu acho que é o que você sente mais, é que, tipo, num ambiente de produtora mais profissional, você pode, como diretor, dirigir as pessoas e ficar aqui, ó. Tipo, vou pensar no, na minha parte só, um pouquinho e vou deixar os outros trabalhar, depois eu volto pra olhar como as coisas estão e tudo mais. Quando um ambiente assim que as pessoas estão aprendendo o que fazer, você tem que estar muito mais no contato ali, muito mais próximo, assim, né? Tipo, ver se tá tudo saindo de acordo com o planejado, se as coisas estão acontecendo. E, no, de novo, no ambiente profissional, as coisas rolam um pouco mais automático, né? Tipo, você não precisa dar, às vezes, o caminho é esse. Aqui você dá o caminho e a pessoa faz. Tá ligado? Às vezes, eu só acho que isso foi talvez uma das diferenças. Mas acho que a gente fez uma pré-boa, tá ligado? Pô, documentou tudo legal, conseguiu direcionar a massa, então.
Você preparou bem a gente.
Foi uma escola à parte ter essa experiência com você,
Foi
realmente.
bem um workshop privado, tá ligado?
Realmente, tipo, a gente teve uma oportunidade com você que muita gente provavelmente pode não ter, tá ligado? Porque você ensinou muita coisa pra gente.
Eu acho que
Obrigado.
eu posso falar por minha parte, pelo menos, quando a gente estava dirigindo a parte do doc, eu pelo menos consegui entender muita coisa de como mudar do que eu estava pensando ao longo das nossas direções. Então você ia pegando alguma parte da direção e eu ia entendendo como é que fazia. Tipo, no começo eu estava muito preso àquele roteiro de perguntas e tal, eu achava que era aquilo que tinha que fazer. E só, tipo, pensava que eu tinha que introduzir a pessoa, deixar ela um pouco mais à vontade e tal. Só que eu via que em momentos você cagava e andava pra aquilo. Tipo, jogava de lado e eu falava, caralho, eu fiz isso daqui, eu tô, vamos lá. A gente fez isso daqui. E aí eu entendi, eu falei, mano, é muito mais de você pegar o papo e o que tá acontecendo e o que tá precisando pro doc do que realmente ver aquelas perguntas ali. E aí eu fui me soltando mais ao longo das entrevistas, mano.
Exato.
Eu lembro que até naquelas dos alunos, teve uma que eu cheguei e falei pra você, mano, deixa eu fazer essa daqui que
sim,
você tinha
sim.
pegado, que eu falei, ah, agora eu entendi como é que ele quer. E também toda a questão de tempo e tal.
Ah, isso eu adoro. O doc em si eu acho isso maneiro, mano, porque o doc é uma parada muito viva. Uhum. Quando a gente faz doc é uma coisa, tipo, cansei de escrever roteiro pra doc, chegar na hora e botar no bolso só, sim. tá ligado? Porque é isso, ele é muito vivo. Então, essa série que eu fiz da Adidas ano passado, pô... Mano, eu chegava, minha ideia era falar sobre a galerinha que jogava na quadra, quando eu chegava lá era uma outra história, outra parada, tá ligado? O reality show, mesma coisa. Pô, eu fazia, mano, 10 a 12 entrevistas por dia, durante 28 dias, mano.
Misericórdia.
Nossa senhora. Aí chegou uma hora que eu e o assistente de roteiro, a gente dividia essas entrevistas. Mas, tipo, a gente fazia e vai fluindo, tá ligado? Você vê o que acontece, você pensa por aqui, por ali. Teve 2 dias que a gente fez, em 2 dias, 78 entrevistas.
Nossa.
Tá ligado?
Tipo, caralho.
Você já tem o roteiro, mas chegou uma hora, mano, vamos trocar uma ideia. É isso que você falou, pô, deixa a pessoa à vontade, aí vou fazendo as perguntas que tem ali, vou vendo o ponto de caminho e fecha, assim. Doc é maneiro, mano. Eu me divirto fazer.
Mas você via, tinha umas pessoas que era muito difícil de acessar.
Sim, tipo, sim, você tem muito. Não deixa. Tem pessoas que você vai sofrer muito e não vai conseguir, mano. E tem pessoas que você vai tentar e a pessoa tá um pouco travada quando você vê se soltou e foi umas paradas muito boas. Mas você para pra pensar na edição. Todas a gente usou.
Sim, sim.
Mesmo as mais travadas, sim. alguma coisa a gente tira.
Mas principalmente, não vou citar nomes aqui, mas tinha gente que não parava de falar. Sim. Tinha 30 minutos corrido de material bruto e não parava, você não sabia onde cortar. Tinha gente que falava, tipo, 5 segundos e acabou.
Uhum.
E você tem que usar daqueles 5 segundos em algum contexto gigantesco.
Sim.
E principalmente na parte da edição, às vezes tem uma frase, é muito da hora a gente tendo que manipular as coisas lá. Mano, às vezes tinha uma frase que não tinha nada a ver com o que tava falando, mas encaixava ali. E a gente metia, tá ligado?
A montagem foi uma faculdade.
Mano, e às vezes...
Você deu uma
dica. Pariu. Não, mas foi um bagulho totalmente
montado que é uma coisa louca. Tipo, eu hoje não faço mais... a edição completa dos filmes, né? Hoje em dia eu já não, tipo, finalizo os filmes mais. Mas hoje em dia, quando se trata de doc, eu trabalho toda a parte de texto. Então, todos os depoimentos e tal, sou eu que faço. Porque, cara, essa mistura é uma parada que eu me divirto. Então, pega um trecho daqui, mistura aqui, joga aqui, conecta aqui, faça isso aqui, faça ali, faça lá. Isso a parte eu me divirto fazendo. E, pô, isso a gente fez pra caramba na maratona.
Sim.
Então, você pega uma frasezinha que encaixa aqui, que aí essa pessoa tá falando o A, e a outra pessoa, sem querer, vem e fala B. Soma, tá ligado? Vem Sim. encaixando. Quando você vê, você formou um alfabeto inteiro de misturado, é uma parada muito da hora.
O seu layout, que você mandou pra gente, o layout do Premiere, com tudo organizado, eu uso ele agora pra tudo.
Eu uso pra tudo.
Tipo, o jeito que você organiza os bagulhos, agora eu tô usando. Porque, tipo, realmente, eu pegava, eu deixava tudo lá dentro do projeto.
E ia jogando.
Ia jogando os coisas. É muito mais fácil você jogar tudo numa timeline e depois você cria uma nova sequência.
Mano, eu tô fazendo isso agora, nesse assim, bagulho.
Por que eu nunca pensei? Mano, uma sequência de bruto tipo, e depois uma sequência
de
do produto final.
Mano,
é tão simples, mas
cara,
tipo...
Cara, mas de novo, eu não tive nada, não, mano, eu não fiz nenhum curso de cinema, nem nada. Então tudo é na vida mesmo aprendendo. Quem me ensinou essa parada? Vitor Ciapina, meu querido amigo editor, mano, brabíssimo, no reality show, velho. No reality show eu trampei do lado dele, assim, vendo a timeline dele, ele falou, mano, essas pastas aqui ele tá organizando melhor do que organizar. Eu falei, pô, vou pegar isso aqui pra mim. Funciona assim, assado. E aí essa parada de organização é a parada que eu falei pra vocês. Eu falei, mano, o trampo organizado é mais fácil pra geral se achar.
Nossa, é muito Sim. bom aqui.
Pô, pode ser a minha timeline, pode ser a sua, pode ser o que todo mundo vai conseguir trampar, vai fluir legal.
Sim.
E ninguém vai ficar perdido.
Não, quando eu dividia com o Gui, o trampo era muito mais fácil de saber qual que era a timeline dele e a minha e o que ele tava fazendo e o que eu tinha que fazer. Então, bom, a gente teve umas crises na edição, várias crises de, tipo, ficar até as 8 da manhã ali dividindo turnos de sono.
Como normal.
Isso daí.
Normal.
Coitada,
Flávia. Gente, tinha muitos
obrigado,
materiais.
Flávia. Obrigado, Flávia. Muito obrigado.
Muitas horas de bruto.
E, nossa, coitado. O Lucas no aniversário e o Premiere decide me crashar e perder o projeto inteiro. Eu fiquei desesperado.
Nossa.
Mano, eu saí correndo, tô achando. Acho que eu nunca passei tanto desespero na minha vida.
Cara, eu tive que pagar um ano, velho, pra recuperar os dados do meu HD.
Puta, o HD.
Eu perdi o projeto todo. Caralho. Todo inteiro.
Você pagou um ano pra...
Eu paguei um ano pra recuperar meu HD. Meu HD estava completamente não funcionando. Ele simplesmente foda-se você, eu não vou mais ligar.
Nossa, velho, que trampo que foi aquilo. Eu juro, eu fiquei, tipo, aquela semana do HD,
foi,
velho.
Foi uma das semanas mais
estressantes. Eu tava muito estressado, muito estressado.
Vocês viveram bastante, mano. Acho que eu fui perder material, tipo, em HD, velho. Sei lá, tem um ano.
Aliás, preciso te devolver teu HD.
É verdade. Depois, tá lá,
gente, eu vim aqui pra isso, na verdade.
Esse era o intuito.
Era só por isso que eu vim.
Não, mas o mais engraçado é que ele já deve ter feito, tipo, já deve ter passado por isso umas 500 vezes. E ele olhava pra nossa cara e ria. Ele literalmente ria na nossa cara. E a gente em completo desespero.
Por favor, me ajuda, Pajas. Pajas.
Cara. E ele ali cagando de rir, tá
ligado? Que eu sou muito tranquilo também, isso ajuda. Nossa,
não,
mas...
pra pensar nisso. Não, você não viu todas as situações que a gente tava em total desespero? Ele olhava pra nossa cara e ria.
Ele... é isso aí, mano.
Cara. Nem eu reparei nisso.
Eu reparei, que eu falei, como é possível? Ele tá tranquilo numa situação dessa.
Pachas, não existe mais HD ele. É, mano. Você vai conseguir. Aí...
Foda.
Que?
Isso era 4 da manhã, tava todo mundo assim.
Nossa, mas juro, quando você recuperou os proxy lá, que tava tudo vermelho, você fez mágica ali, mano. Fez mágica, não sei o que você fez ali, mano.
Não, assim...
Você apertou uns botões e recuperou o projeto todo.
O furico do Marco não passava, sei lá, um fio de Wi-Fi.
Nada.
Na hora que você recuperou o negócio, fez... Vou!
Eu consegui respirar. Consegui respirar. Viu?
Foi um momento assim... Mas fala aí também, como é que foi essa experiência? Você falou sobre trabalhar com a gente, mas e conviver com vários pirocas da cabeça? Eu ia falar essa frase, literalmente os dois entraram. Foi o momento perfeito, porque desmiolados da cabeça, como é que foi isso daí?
Vocês são malucos, mano. Acho que dá pra ver nesse papo de agora. Porra, mas
mansão
foi...
das mil.
Você não vai ter como cortar a moção das Wilson.
Não, não vai ter, cara. Oh, desculpa, Eric. Felizmente, esse...
Ah, é verdade, o Eric deu um brief. Vamos fazer um negócio mais sério.
Vou ter que fazer de novo.
Eu tava até pensando em colocar esse podcast no meu portfólio, mas não sei.
Coloca.
Ai, caramba.
Não. Ó, a Mansão das Mil foi um produto audiovisual. Tá fazendo sucesso.
Calma aí.
Vocês estão tratando com muito... Não precisa de tudo
isso.
Não
é um tabu.
É só um documentário, tá ligado? São mães e filhos.
E só aí vem a pergunta, tá, você não, participaria? É. Aí o outro responde, sua mãe vai.
Corta.
Até aí...
corta.
Até voltamos. Aí tá muito bom.
Cara, não, mas foi doideira, velho. Vocês são bem malucos mesmo. Tipo, pra mim, essa energia da molecada mais nova, assim, de ser realmente maluco da cabeça da hora, tá ligado? Porque me lembra como eu era também, tá ligado? Falo, pô, é massa essa vibezona e tal, essa troca. É que vocês são... muito malucos mesmo. Vocês gostam de fazer. E aí, tipo, vocês têm ideia de fazer um vídeo X e faz um vídeo X do outro se batendo no Arenas. Aí faz do outro maluco no cinema. Aí vocês fazem essa parada e faz. Porra, para, é um vídeo da hora. Então, eu achei maneiro, velho. Eu achei maneiro. Pra mim foi. A experiência maratona estar de novo foi maneiro, mas trabalhar com vocês foi da hora. Foi da hora.
Mano, eu acho que a gente formou uma amizade, Lucas.
Foi
uma
amizade.
Acho que deu pra...
Com certeza. Eu lembro no começo, a primeira reunião que a gente teve, esses dois, ele tinha acabado de entrar, o LP e o Renato estão aqui. Eles começaram a discutir o roteiro do vídeo comedy.
Sim.
Eu só lembro de você ouvindo as ideias. E eles mandavam cada ideia, que era tipo, uma mais retardada que a outra.
É, eu queria fazer um parênteses na camiseta do Renato, que eu olhei agora. não vou dizer o que é, mas acho que corresponde bem.
Best friends forever.
Não, mas puta.
Mano, e o mais da hora é que você ainda não tinha muito contato com a gente.
Sim.
Você só ouvia as merdas que eles falavam, tá ligado? Você tava ali do lado, anotando os bagulho.
A gente compra, pô. Mano, e sala de roteiro, esse papo é sempre um papo maluco mesmo. Então é da hora. E aí você tem que ver até a hora que até onde funciona esse papo maluco, né?
Vocês têm futuro no roteiro. Parabéns.
Depende pra quê também. Cara.
Pacho, a gente vai fazer um negócio novo, de passar em primeira mão. O Renas Show vai ser um quadro novo do Neurônio. Eles têm que fazer o argumento desse negócio. Eu tô extremamente ansioso
pra ler
o que vai sair disso.
Eu fico
curioso
também.
Vamos explicar que o pessoal do NIS liberou pra gente, falou, vocês não querem usar um estúdio aqui pra gravar algum conteúdo de vocês? E aí, entre Renata e Eric e Edu, veio diversas ideias. Tipo, vamos trazer alguém de fora, né, pra fazer um quadro deles. Tal.
Trazer o Léo Picon.
É, eu não sei se a gente poderia falar,
Bem, a gente votou pra ser o Renato, não o Léo Picon.
É, enfim, Léo Picon, veio o Chikungunya, enfim, fazer um programa deles e a gente tá ali na produção. Mas aí veio o Eric com a ideia, e se a gente fizesse o Rena Show?
Tô muito ansioso.
Aí a gente falou, mano...
Pô, você vai entrevistar pessoas?
Vai ser um programa de auditório em que o Renas vai estar entrevistando. E...
Tipo Danilo Gentili, assim.
Tipo Danilo Gentili.
O LP o como o Gordinho.
O Eric Andrew Show. Que o Danilo Gentili, é aquilo, mano. Vai ser o Renas, o LP do lado, a gente convida alguém que não sabe a mínima ideia do que tá acontecendo. E aí ele pega uma garrafa e quebra na cabeça do LP, assim. E a gente foca, dá um pano na pessoa, assim, pra ver a reação.
Você tá convidado.
Eu já não sei se eu quero mais.
Você é um dos primeiros convidados. Você é um dos primeiros convidados.
A garrafa quebrando me assustou um pouco.
Não, é que o benchmarking que esse cara fez pro Eric foi uma coisa de louco, assim, né? E ele comprou a ideia, então a gente vai produzir, né? Fazer o quê?
Não, vai ser irado.
Vamos quebrar a garrafa.
É, assim. Eu não sei como a gente não foi processado ainda. Acho que um dia esse processo virar. Porque...
Não, ainda tá cedo.
Se um dia alguma organização pegar pra ouvir um hiperlink. Um que seja, qualquer um, pode ser o mais family friendly possível que a gente tenha, sei
Noção
lá.
Das MILFs, me espere que eu vou produzir a próxima temporada.
Não, juro pra você, pode pegar o de infância nosso, eu acho que é o que a gente mais condena.
O último do semestre passado que nem saiu, o Afonso tava presente, aquilo dava prisão.
Aquilo dava prisão. Somente o Afonso, ele tá torcendo pra aquele podcast nunca sair.
Não vai sair, também não.
Porque além de uma, ele pode pegar uma prisão.
Eu tô com medo do que vocês falaram lá, velho.
Você não tava, né?
Quem
não.
Que tava?
Pegar prisão, não tava nem lá, velho.
Era um podcast que era pra ser a despedida deste maluco e deste maluco aqui.
E o Tuga tava.
E o Tuga tava, que já teve a despedida. Enfim.
É que eu lembro, né? Eu não fui avisado disso, que ia ser a despedida.
Ah, foi avisado.
Não, mas não, perguntando por que eu vim, não teve despedida. Não.
Bom, vamos voltar um pouco ao assunto também e encaminhando pro final. A gente vai falar agora um pouco de Lucas Pacheco. A gente falou um pouco da gente, falou um pouco de muita coisa, mas a gente já comentou sobre o que você consome, né?
Já, já.
O que você vai consumir, aparentemente, né? Mansão das Milfs.
Eu preciso acabar amor ou falsidade.
Mas o que você faz da sua vida quando você não tá lidando com desmiolados e fazendo conteúdos audiovisuais?
Tipo, quais seus hobbies, a pergunta?
O que você faz quando ninguém está olhando?
Assiste Rodrigo Góes, aparentemente.
Cara, eu... Puta, de novo, a gente não tem muita rotina, então eu gosto muito de dormir, porque é o que falta muito. Mas, puta, mano, eu gosto muito de sair para um cineminha, de bobeira, assim. Eu gosto muito de ver porcaria na TV, no YouTube e tal. Eu gosto de tocar bateria também, então sou baterista, né? Me divirto em tocar bateria. E, pô, dormir de novo, pra mim, foi legal.
Um adendo, quando a gente foi na casa dele editar a maratona, esse maluco chega e fala, cola aí, não sei o que, a gente edita e tal. Aí, ok, 6 da manhã, tamo indo embora. Ele vira e fala, agora vou dormir, né? Aí, ele tá lá, tipo, ele tinha tomado umas pílulas de café. Alguém perguntou, quando foi a última vez que você dormiu? 48 horas atrás, né?
Meu Deus.
Mas já foi muito pior, já.
Você é meio pai de planta também, né?
Sou.
Você curte a hortinha lá no lugar?
Mano, eu sou pai de planta. É verdade. Eu cuido da minha jabuticabeira com todo carinho. Vai sair bonitinha agora. Essa semana vai estar
tem
quase
planta
no jeito.
De tudo lá?
Tem uma parreira, tem uma jabuticabeira, aí tem gibão.
Ele sacou.
Hã?
Hã?
Tem planta de tudo lá.
Ah, tá.
Então, quase tudo. Então.
Mais um processo.
Tem planta de quase tudo.
Uai, gente, pô.
E gosto de ver jogo de futebol, apesar de trabalhar com futebol.
Você não perguntou o time?
Gosto muito de ver jogo de futebol.
Eu não queria comprometer isso.
Eu não me comprometo em público.
É.
Sacanagem.
Enfim.
Deixa no ar.
Mas o que você achou do Flamengo se classificando?
Justo também. E aí?
É.
Perto do estádio Cícero de Pompeu.
Aquele estádio. O trânsito que aquele negócio faz, velho.
Maravilhoso.
Eu acho que eu não consigo passar um dia.
Mentira, eu gosto.
Sem não ouvir alguém falar, tipo, nossa, peguei trânsito hoje. Aí eu falo, de onde você veio? Morumbi.
Você tá em São Paulo ou você pegou trânsito? Algum momento do seu dia? Não, mas tem essa.
Todo mundo que mora no Morumbi, eu acho que tem, tipo, um
starter
pack,
né?
De reclamar de trânsito do Morumbi.
O pessoal do Morumbi reclama muito e faz, pô.
Que isso? Que lá não tem o que fazer, né?
Que lá é tão, tão distante, mano. É, terra é tão, tão distante.
Bom, então vamos nos encaminhando para o top 5 aqui. Eu já dei um spoiler do que vai ser o seu top 5, mas estamos falando de trabalhos e cases que você mais admira, que você fez, no caso, né? Do quinto até o primeiro, pra manter o suspense.
Dos que eu mais gostei de fazer.
Aí você pode comentar eles também, não tá precisa bom. Falar seco, assim.
Perfeito. Cara, em quinto lugar, e assim, é muito difícil colocar em posições, tá? Mas eu acho que trabalhos, pra mim, pelo menos, são uma parada muito mais pessoal do que ele propriamente ser muito bonito, tá ligado? Uhum. Eu acho que, pô, tem dezenas de trabalhos que são lindos. E não coloquei aqui nesse meu top 5. Em quinto, eu coloco um programa que a gente fez pra Warner, pra HBO Max e tudo mais, que chama Taon. Que foi uma espécie de game show, assim, com o Daniel Zuckerman e tudo mais, e vários humoristas. E foi super maneiro, feito ali, veiculado via Facebook, Watch e tudo mais.
Enfim. Foi o que você foi, Marco?
Não. Não. Não.
Que era da Warner também, não
sei. Sim, lá era um ad pra Claro na Champions League.
Ah, tá.
Mas esse foi um programa super legal, assim, que a gente rodou com 6 câmeras, eu tenho um carinho por isso, assim, um trampo de roteiro super legal, trabalhei com 2 roteiristas muito fodas, assim, e que eu admiro bastante, com o André Brandt e o Gui Sintra, pô, eles hoje fazem programas, já faziam programas grandes, mas hoje estão com um programa no Comedy Central super maneiro, super divertido também, então esse é meu quinto colocado, que eu admiro muito esse trabalho, foi super difícil de fazer, eu que editei esse completo, então também tenho um carinho pessoal por ele. Em quarto, eu vou colocar A Jornada ao Hila, que foi a série documental que a gente fez pra Adidas no ano passado. Viajando o Brasil todo, conhecendo muita gente e vivendo a história de muita gente também, assim, né? Essa série, ela reformou uma quadra numa comunidade em cada cidade que a gente passou. E aqui em São Paulo foi Heliópolis, no Rio foi na quadra da Penha, Porto Alegre, agora não vou lembrar a comunidade, Salvador foi no Paripe, em Goiânia também não vou lembrar, mas foi uma comunidade super legal também. Em Manaus já foi um pouco próximo do centro, mas uma galera super legal, sabe? Então, eu tenho um carinho pela viagem em si, mas também principalmente por conhecer pessoas tão legais, assim. Eu acho que isso pra mim é super foda, assim, de ter visto a transformação na vida das pessoas de fato. Então, isso foi super legal. Em terceiro foi o projeto que vocês foram ver, o comercial da Copa do Mundo, que é o Nosso Jeito de Torcer, que chama o comercial. Então, cara, foi, pra mim, poderia estar no top 1, mas é que aí eu coloco coisas mais pessoais pra cima. Então, mas nesse aqui, foi realização, mano. Assim, você pega o making off, a gente vai soltar isso em breve. Mais de 20 influenciadores, artistas. Você vê o set no segundo dia que vocês não foram, que eu sabia que era um dia caótico, né? Eu consegui atender vocês lá. Mano, você tem o set, a gente rodando na frente de um bar. A maior quantidade de influenciador que eu já vi rodando um set ao mesmo tempo, em volta, a comunidade inteira assistindo, assim. E loucura, sabe? Então, esse eu tenho um carinho grande, porque Sim. foi um projeto que a gente rodou com uma equipe de mais de 50 pessoas. E tinha, cara, Adriano, Cafu, Luva de Pedreiro. E aí os outros grandes jogadores, influenciadores ali da marca da Adidas. Uhum. E isso para mim foi super maneiro. Segundo, o reality show. Bravo Reality, que de novo, voltando nessa parada de transformação, de história e tudo mais, eu vi eu contei a história de 78 meninos, tá ligado? Foi o primeiro episódio, eram 900, depois virou 78. Então, a gente pôde contar essas histórias, eu participei, dirigi e tudo mais, mas nesse eu pude, a partir do sexto episódio, editar também, né? Foi questão de pandemia e tudo mais. Teve uma grande mudança nesse processo que a gente teve que aprender a lidar e a viver. Então, para mim, eu crio com muito carinho, porque ele foi física e mentalmente um dos projetos mais exaustivos que eu já tive. Mas que eu guardo com muito amor e carinho, porque foi muito bonito realmente contar essas histórias. E em primeiro...
Maratona de criação.
Cara, em primeiro foi o projeto que me lançou pro mundo, assim, que foi 12, que é a série... A Vida e a História do Marcelo. Foi o primeiro doc ali e fiz eu e mais uma pessoa só. E captação, microfone e tudo mais, só eu. Tinha mais uma pessoa ali junto fazendo perguntas e tudo mais. E edição toda minha, cara, até as animações, coisa que eu não fazia tanto, que é de motion e tudo mais. Então esse primeiro, foi o primeiro, mano. A primeira série que eu fiz e eu guardo com muito carinho, assim. Rodou, pô, o mundo todo, né? Pô, o Marcelo já tinha... uma visibilidade gigantesca na época. A gente deu muita sorte. Isso foi em final de 18 ali. É, a gente pegou a Champions League, a última Champions do Cristiano Ronaldo. É. Então, cara, vivi muita coisa.
18 Real ganhou, não ganhou?
É, de 17 e 18.
17 e 18, é.
E, cara, o último episódio é simplesmente a final, tá ligado?
Sim.
E eles, tipo, pô, é a final perfeita pra gente, porque é uma série que a gente vai editando, já tinha o final preparado, que era o final dando a deixa pra Copa do Mundo, que depois a gente foi captar na Copa do Mundo. Mas quando a gente viu, falou, mano, Real na final, vamos pra Madrid e vamos dar um jeito de captar tudo isso. E aí, pô, Real Madrid ganha 3 Champions seguidas. Eu fecho aquele documentário, o Marcelo tatuando a Champions, o número, né, de 2018 ali na perna. Pô, é muito foda, assim. E pra mim foi uma das coisas que eu mais guardo carinho. E eu falo, mano, isso aqui mudou minha vida. Eu acho que ali eu falei, mano, eu posso viver disso aqui, mano.
Uhum.
Esse é meu top 5. Taon em quinto, Jornada ao Hila em quarto. Copa do Mundo ali, o comercial em terceiro. Bravo, o reality show em segundo. E a série do Marcelo em primeiro.
Muito foda.
Muito bonita a jornada.
Parabéns pela sua linda
história.
Muito obrigado.
Meus parabéns. Bom, Lucas, eu queria agradecer a você mais uma vez pela presença aqui, por sempre estar com a gente aí, dando esse apoio pra caralho. É, eu acho que, como o Guilherme disse, você se tornou, além de uma pessoa que ensina muita gente, um amigo pra gente também, né?
Feliz, mano.
Estamos aí no bar sempre.
Teremos hoje?
Oh,
graças a Deus.
Mas você ainda pergunta. Você ainda pergunta. Mas muito obrigado aí por tudo, pela maratona. Vai vir Festap aí, você vai estar ajudando a gente o quanto você puder. Mas vocês têm alguma consideração final aí?
Não, você sabia do Festap? Fiquei sabendo agora.
Eu também.
Pô, é que vocês não estavam no dia. É. Você tava náufrago na Bahia. Inclusive, a volta do Guilherme aos podcasts, depois dele ficar um mês e meio
ele
perdido.
Ele tá bronzeado e barbudo, né?
Não, ele tava
bronzeado. Tava mais barbudo.
É o próprio Donald
Tom
Trump.
Hanks, não, Tom Hanks.
Donald Trump.
Pô, Tom Hanks é melhor, né? Vamos valorizar o amigo.
Obrigado. Pode ser.
Vamos valorizar.
Não, é porque ele me volta laranja e loiro. Se ele me põe um terno aqui... Pelo amor de Deus,
ele comprou o Donald Trump.
Já era.
Não, eu vendi o Donald Trump pra muita gente do Guilherme.
Não, eu chego aqui, umas 3 pessoas me perguntam por que, que você tá laranja? E é sempre as mesmas 3, geralmente.
A gente pode tentar um deepfake e vai ficar facinho de encaixar, então.
É o próprio dublê.
É o próprio dublê.
Guilherme, se um dia o Donald Trump for pra um reality show, saiba que você será convidado.
Tudo bem. O que, que eu vou falar?
Né? Marcos, suas considerações finais.
Minhas considerações finais é que eu aprendi muito com você mesmo. Tô puxando seu saco, não. Você realmente. A gente aprendeu bastante com você. Só tenho a agradecer, tá ligado? Que você deu oportunidade pra gente crescer como profissionais nesse mercado aí.
Da hora.
Então, muito obrigado.
Conte comigo sempre.
Muito obrigado.
Isso aí, bom.
É o que eu falo. A gente pode, tem sempre portas. E, de novo, quando eu tiver um setzinho pra chamar vocês...
Nossa, a gente tá
portas
aí.
Portas sempre abertas, mano.
Simbora.
Você é uma pessoa de frases, né, Lucas?
Cara, não, mas às vezes ninja. Sim. Às vezes sim.
Bila Caninja.
Pô, e eu sou um cara de muitas frases sertanejas, entendeu?
É, com certeza. Quando você começou com as suas referências ali, eu lembrei de várias que você já tinha soltado ali.
Irado, gente. Obrigado demais, viu, por estar aqui. Obrigado mesmo.
A gente que agradece, Lucas. Obrigado por ter vindo assim, de meio de última hora, mas muito obrigado.
Imagina. Estar com vocês é sempre um prazer, inenarrável.
Bom, o Hiperlink vai ficando por aqui, então não deixe de assistir a nossa gravação no nosso canal do YouTube também, e fique de olho no nosso blog, neuronio.spm.br, e nos siga no Instagram, @neuronioespm, para ficar por dentro de tudo. E é isso, agora a gente vai pro bar, e tchau, tchau.
Tchau.
Valeu!